no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Como diria Jorge Lima no poema, Zefa, chegou o inverno. Lá fora a chuva, chuva e mais chuva. Mas num país de dimensões continentais como o nosso, ao invés da chuva, podemos sofrer é com a falta dela. De qualquer forma, importa saber que toda mudança climática apresenta efeitos em nosso cotidiano e também no nosso equilíbrio emocional. Não é difícil sentir os efeitos dos dias frios e cinzentos no nosso humor. Algumas pessoas se sentem até deprimidas, mas felizmente há sempre um jeito da gente pedir emprestado um raio de sol para clarear nossos pensamentos e animar a palavra que liberta alma e coração. E é em busca dessa palavra que a cada mudança de estação, a Unipaz, Universidade da Paz, se dispõe a conversar sobre o medo da vida e o medo da morte. Tudo isso com a participação da psicóloga Lídia Rebouças. Seja muito bem-vinda.
Que alegria estarmos juntos de novo nessa reflexão sobre as estações da existência, né?
Pois é.
Porque, na verdade, essas estações, elas não mudam só fora. A gente acha que elas mudam fora quando a gente se separa da natureza, mas nós somos também natureza.
Uhum.
O nosso corpo é composto dos mesmos elementos que tudo que a gente chama da natureza, terra, água, fogo e ar. Então, nós vivemos essas mudanças de estação nas nossas vidas. E como é que a gente lida com elas? Quais os receios que eu tenho, né? Se eu me apego muito à primavera e quando ela muda, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a nova estação? Não tem uma estação que é melhor e outra que é pior. Existem estações que são únicas, que são diferentes. Cada uma traz a sua beleza, traz a sua dor também e pode trazer um significado mais profundo se a gente se entregar a ela. Se a gente encarar a finitude da nossa existência, que a gente pode fazer a passagem hoje, pode morrer hoje, isso pode dar ao nosso cotidiano uma qualidade de presença muito grande. E esse é o grande presente literal que esse convívio traz. Porque a gente não para de adiar as coisas e vive o cotidiano plenamente, né?
Uhum.
Por isso o medo da morte é o medo da vida. A gente vai parar de guardar o vestido bonito, a comida melhor. Tem uma pessoa que me disse ontem que guardou uma caixa de chocolate maravilhosa que ela ganhou tão bem que quando ela foi ver já tinha apodrecido. A gente para de guardar as coisas e vive plenamente, como se fosse o último instante da existência. Isso que pode ser extremamente inspirador para todos nós.
Uhum.
Nós podemos viver o cotidiano muitas vezes no céu, muitas vezes no inferno, uhum, dependendo da nossa aliança com as nossas emoções.
Uhum.
Quando a gente está muito envolvido com as emoções que puxam a gente para baixo, a gente vive o inferno.
Uhum.
E quando a gente está mais leve, mais alegre, a gente vive o céu. Então,
é,
tudo isso nós vivemos no cotidiano.
Pois é. Agora, a gente sabe que ao longo da vida, se morre várias vezes, né? Dependendo das experiências que a própria vida nos impõe, né?
Uhum.
Agora, diante da morte física, da perda daquele ente querido, daquela pessoa que tem um papel fundamental na vida da gente e que é inspiração, é força, é energia, é referência, o que fazer com esse vazio?
Essa é uma boa pergunta, porque o mundo de hoje tem muito preconceito com a tristeza. E a tristeza, quando nós perdemos alguém que a gente ama muito, ela é o mais saudável que a gente pode sentir. Ela tem o seu lugar, né? Eu vejo muita gente reprimindo a tristeza, até porque tem uma compreensão de que a vida continua. Mas mesmo com essa compreensão de que a vida continua, de que a vida é eterna, mas também perdemos alguém fisicamente falando. Eu não vou ter aquela pessoa ao meu lado, não vou estar olhando nos olhos dela, não vou estar trocando com ela. Então a tristeza faz parte. É importante que a gente possa acolher isso sem receio. Acolher e viver o que os antigos terapeutas de Alexandria, que viveram antes de Cristo, chamavam de quarto do luto. Não ter receio de viver essa dor, essa perda, não ter preconceito com esse vazio, porque é na medida em que a gente se entrega a ele que a gente sai dele. Isso é uma coisa que muitas pessoas assustam e elas falam, mas se eu me entregar a isso, eu vou ficar atolada, eu vou ficar depressiva. Não, depende da forma como você estiver se entregando. Se você estiver atenta à vitalidade do seu corpo, atenta ao seu sono, da sua alimentação, se você estiver tomando um pouquinho de sol, fazendo uma caminhada, algum exercício físico, você vai continuar a estar inteira no quarto do luto. Então, é muito importante essa inteireza nesse quarto do luto para a gente não se auto-abandonar.
Maravilha. E tudo a partir de uma respiração profunda, o quão profundo seja esse sentimento que está nos levando para o quarto do luto, não é?
Exatamente, a respiração profunda, ela é um a priori. Então, na alegria ou na tristeza, vamos respirar suave e profundo. É isso, de conte ao menos até três, né? Que faz com que o ar chegue até a barriga. Chegou na sua barriga, moveu a barriga, significa que você está respirando profundo. Então, quando a gente está alegre também, às vezes a gente não sustenta a alegria. A gente pensa, ah, daqui a pouco vai acontecer uma coisa ruim. E nem vive o que está vivendo de alegre, porque fica no lá e então, já volta para o medo. Então a respiração ajuda muito nesses momentos, ajuda na existência, em todos os momentos da existência.
É, eu acho até que mais do que o medo da morte, a gente tem, é medo da vida. Viver assusta grande parte das pessoas. E a gente sente isso quando solta uma gargalhada escancarada, que balança o corpo todo, e alguns olhares nos criticam por tamanho escândalo, né?
É, porque existe um preconceito com a alegria, por isso se diz muito riso é sinal de pouco siso. O siso é o dente do juízo. Então, as pessoas falam que uma pessoa alegre é uma pessoa desajuizada. E aí vale a prescrição, que é a canção maravilhosa. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar. Porque é isso, não ter vergonha de ser feliz, né? Exato. Muitas vezes, muita gente não se permite, acha que tem que ficar o tempo inteiro no peso, na dor. Não é nada disso, a gente está aqui para ser feliz, para começar a se amar e com isso a gente ama os outros e faz um mundo melhor. Mas sustentar essa alegria é fundamental nesse processo.
Então vamos lá, vamos receber esse inverno que começa hoje com muita alegria, na certeza de que cada mudança de estação inaugura um tempo de esperança, né? Vamos acreditar. Um grande abraço e feliz inverno para você, minha querida Lídia.
Feliz inverno para todos nós, que possamos viver as mudanças que esse inverno traz para as nossas existências com muita abertura.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.